بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أجتمع زمعة ولا صبر إشبليكاسان دو ليبرو الدورة البهية في المسائل الفقهية دي إمام الشوكاني رحمه الله. إمام مش دا كنتونيزاد صبرو كابيتلو دا ورساون إي تيما شكومو تيما أوج باب كيفية الصلاة. إس تيما فالا صبر كوميكي si efetua a oração que Allah subhanahu wa ta'ala yani, considerou obrigatória, ou mesmo as orações que são yani, consideradas como sunnah. Portanto, existe uma forma correta para fazer a oração e isso é tomado somente a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam é quem explicou aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. O Alcorão fala de uma forma geral de que devemos fazer oração, somos obrigados a fazer oração, como Allah diz, o aqimus salah, yani, estabelecer a oração. A forma como essa oração é efetuada não vem senão na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que isso mostra a importância da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam na compreensão da religião ou nas ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a forma como efetuar a oração é algo que somente a gente encontra na sunna. E isso também é uma refutação para aqueles que dizem que somente tomam a religião a partir do Alcorão. Se eles tomam a religião a partir do Alcorão, então como é que fazem a oração? Pois o Alcorão não diz-nos como é que devemos fazer a oração do início ao fim. Vem uma ordem explícita de que devemos fazer a oração. E não vem detalhes de como isso deve ser feito, bem como o jejum, bem como a peregrinação, bem como o zakat, vem que a gente deve dar zakat. Não vem detalhado quais são yani, os produtos que só devem ser dados zakat ou quais são os produtos que não se dão. Isso tudo veio detalhado na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Tanto isso mostra a perdição daqueles que dizem que eu não tomo religião senão do Alcorão. E esses são os indivíduos mais perdidos, que hoje chamam-se de Alcoraniyun. De qualquer forma, como disse, isso mostra a importância que a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam tem na religião. Pois o detalhe da religião não veio de forma detalhada senão na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam em muitos assuntos, dentre eles a oração. Portanto, para que a gente faça a oração da forma correta, devemos voltar à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." O profeta sallallahu alaihi wasallam numa narração disse que efetuai a oração da forma como vocês me viram fazer a oração. Isso ele falava para seus companheiros que viveram a revelação do Alcorão, viveram a profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam durante tempo da profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. E para nós que não vivemos esse tempo, que vivemos depois, onde é que vamos encontrar a forma na qual o profeta sallallahu alaihi wasallam fez a oração? Voltando para a sunna. E a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, foi preservada e é transmitida em forma de narrações. E os sábios, Allah subhanahu wa ta'ala fez, preparou yani, vários sábios que preservaram a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, como o caso de Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, dentre outros dos grandes imams que colecionaram narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam. É nesses livros onde a gente vai tomar os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Imam Shawkani rahimahullah disse: "La takunu shar'iyyatan illa bin-niyyah." Quer dizer que a oração não é considerada como oração legislada por Allah subhanahu wa ta'ala, senão com a intenção. Quer dizer que a intenção deve preceder a oração para que a oração seja yani, considerada como uma oração legislada. A oração não é considerada como oração até que seja precedida da intenção, seja precedida com a intenção. Seja precedida com a intenção. Isso porque A intenção é uma das condições para a validade de todas as ações. Qualquer ação. Qualquer ação que a gente faz, seja oração, seja qual for outra ação na religião, essa ação não é válida até que seja precedida por intenção. Yani, alguém que levanta e faz a oração sem nenhuma intenção, essa pessoa não ganhará nenhuma recompensa naquilo que ele fez, não ganhará nenhum benefício naquilo que ele fez, pois o que ele fez não fez com intenção. De repente levantou e começou a fazer a oração, sem que para isso intencionasse. Yani, como a gente vai ver mais à frente o que é intenção. A intenção não é algo, não é uma fórmula específica. É algo que a pessoa tem dentro de si, sabe por que está a fazer essa ação. Portanto, a intenção é uma condição para a validade de qualquer ação. E é uma condição, é uma das condições também para a validade da oração. É uma das condições para a validade da oração. E como disse, toda ação que a pessoa faz com o objetivo de se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala, a pessoa deve fazer isso com intenção. Deve fazer isso com intenção. E a intenção também mostra a sinceridade da pessoa na ação que está a fazer. Pois há pessoas que fazem ações que foram prescritas por Allah, mas eles fazem essas ações para agradar fulano, ou para ficar famoso, ou para ter adeptos e coisas dessa natureza. Portanto, a intenção é algo que distingue a ação, porque que foi feita. A ação que foi feita para Allah subhanahu wa ta'ala, ou foi feita para outros fins. O profeta sallallahu alaihi wasallam traçou a importância da intenção nas suas palavras bem curtas, mas com significado bastante amplo, que é innama al-a'malu bin-niyyat. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse innama al-a'malu bin-niyyat. Na verdade, as ações são devido às intenções. Quer dizer que qualquer ação que a pessoa faz, por trás dela tem algo que o motivou a fazer essa ação. E isso aqui é a intenção. A intenção é aquilo que leva a pessoa a fazer uma ação. Alguém pode dizer que eu levantei para fazer o salat, yani, porque queria fazer exercício, queria sentir-me saudável, ou queria fazer algo de ginástica e fiz a oração. Para o Islam, para aquilo que é a legislação islâmica, essa intenção não é considerada como intenção de uma forma geral, pois essa intenção não foi feita ou não foi direcionada para aquilo que é as obrigações de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, um descrente, por exemplo, tirando a parte da descrença dele, aquele que vem e faz a oração, por si só a descrença invalida todas as ações. Mas se, por exemplo, ele vem na mesquita e faz a oração, a sua oração não é aceita, não é aceite, porque ele não tem intenção, pois a descrença o impede ele de fazer uma ação para Allah subhanahu wa ta'ala. Aqueles que, descrentes que vêm nas mesquitas, como é o caso de alguns países, onde chamam dirigentes descrentes para fazerem oração ou são convidados e vão fazer os movimentos da oração como os muçulmanos fazem, eles não ganham nenhuma recompensa com isso, pois a descrença que eles carregam os impede de terem uma boa intenção a fazer aquela ação. Quer dizer que a ação deve ser feita para Allah subhanahu wa ta'ala, e esse descrente não aceitou Allah subhanahu wa ta'ala. Se aceitasse Allah subhanahu wa ta'ala, entrava na sua religião. De qualquer forma, a intenção é algo fundamental e bastante importante na vida do muçulmano, seja nas adorações, como é o caso do jejum, da oração, do zakat, do hajj, ou ações de uma forma geral, sadaqah, da caridade. A intenção desempenha um papel bastante importante nessas formas de adoração. E a intenção não é algo que tem uma forma, é uma fórmula específica, como alguns podem pensar, de que para entrar na oração eu devo formular determinadas palavras e isso constitui a intenção, como também alguns fazem quando chega o tempo de Ramadan, quando chega o tempo de Suhoor. Eles dizem: eu intenciono jejuar nesse dia para agradar Allah subhanahu wa ta'ala, ou para a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, coisas dessa natureza. Até escrevem nos papéis, nos calendários que distribuem, intenção para o jejum. Isso tudo constitui ignorância, pois não sabem o que é a intenção. A intenção é algo que está dentro da pessoa e é a resposta para uma pergunta. Qual é essa pergunta? Por que você está fazendo essa ação? É simples. Se você quer saber se você está fazendo uma ação com uma boa intenção, ou com uma intenção válida, então pergunte a si próprio: por que você está fazendo essa ação? Por que você está fazendo essa ação? Você levantou para fazer a oração de Dhuhr? Pergunte a si próprio: por que você está fazendo essa ação? Portanto, isso é algo que existe no coração da pessoa e isso antecede a ação. A ação é algo que antecede, ou a intenção é algo que antecede a ação. Se você encontrar alguém, por exemplo, aí para a mesquita, e você perguntar para ele por que vai à mesquita, ele já sabe: vou à mesquita para fazer a oração de Dhuhr. Isso é intenção. Não precisa chegar na mesquita antes de iniciar a oração, ele formular determinadas palavras: eu intenciono fazer a oração de Dhuhr, 4 rakat, desta, dessa forma. Como, infelizmente, alguns ignorantes aprenderam ou não sabem e fazem essas fórmulas. E como disse, isso é bastante comum nas pessoas. Você vê nos livros que são distribuídos, quando se fala da oração, tem uma parte onde escreve a intenção da oração, que quando você chegar na oração deve dizer: eu intenciono fazer a oração de Fajr, eu intenciono fazer a oração de Dhuhr, eu intenciono fazer a oração de Asr, tal e tal número de rakats para Allah subhanahu wa ta'ala. Isso não tem nenhuma base na religião. O profeta sallallahu alaihi wasallam nunca ensinou aos seus companheiros essas fórmulas, pois a intenção é algo que está dentro do coração da pessoa. E como disse, é a resposta para a pergunta porquê. É a resposta para a pergunta porquê. Se você tem, por exemplo, o waswasa, algumas pessoas, o ayyadu billah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve dessa doença, tem o waswasa. Quando entra na oração, aí dizem: oh, eu não fiz a intenção. Interrompe a oração e volta a fazer de novo a oração, porque para ele não fez a intenção. Você, quando fez o wudu para aquela determinada oração, esse wudu por si só é a intenção da oração. Por que você fez o wudu? Fez o wudu para fazer a oração. Essa é a tua intenção. Portanto, a intenção não é algo que se formula de uma determinada forma. Não é algo que se formula de uma determinada fórmula. E, mais uma vez, a intenção é uma das condições fundamentais para a validade de qualquer ação que a pessoa faz para se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala, dentre elas, a oração. A oração deve ser precedida pela intenção. Como o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: innama al-a'malu binniyat. Um outro ponto que devemos ter atenção quando falamos de intenção é que a intenção como disse também anteriormente, o seu lugar é o coração. Quer dizer que o lugar da intenção é o coração e não na língua. Tanto isso mostra o erro que muitos cometem devido à má aprendizagem que eles têm do Islã, incluindo da oração, que são ditos que quando chegar o tempo de fazer a oração deve proferir tal e tal palavra. Intenciono fazer a oração de Fajr, dois rakats para Allah subhanahu wa ta'ala. Isso não é intenção, pois a intenção está no coração. A intenção está no coração, o seu lugar é o coração. E também não é permitido a pessoa de proferir a intenção, pois a intenção é algo que está entre ti e Allah subhanahu wa ta'ala. Isso em todas as ocasiões. Qualquer ação que a pessoa faz, não é permitido a pessoa de pronunciar a sua intenção. Com exceção de uma única adoração que faz-se pronunciando a intenção, que é o Hajj. O Hajj é a única adoração ou a única ação que a pessoa faz procurando se aproximar de Allah subhanahu wa ta'ala, que a pessoa profere a sua intenção de forma audível. A pessoa, quando vai entrar fazer o Hajj ou Umrah, a pessoa diz Labbaik Allahumma Hajjan ou Labbaik Allahumma Umratan. Essa intenção é feita de forma audível. Essa é a única adoração que tem essa característica de ser, yani de ter a intenção feita de forma audível. Fora disso, não é permitido a pessoa fazer intenção de forma audível. E como disse a intenção, o seu lugar é o coração. O seu lugar é o coração. E uma das vantagens, ou uma, yani, tem, yani, uma das coisas que mostra a importância da intenção, é que a intenção diferencia entre as várias formas de adoração e os vários tipos de adoração. A intenção diferencia uma ação com a outra. A pessoa com a intenção diferencia entre levantar para fazer a oração de Dhuhr ou fazer a oração de Asr. Essas duas orações, por exemplo, têm 4 rakat. O que diferencia essas duas adorações, ou essas duas formas, ou esses dois tipos de salah, é a intenção. É a intenção. A pessoa tem a intenção de que esses 4 rakat que está a fazer é de Dhuhr, não é de Asr. E quando ele está fazendo a hora de Asr, a sua intenção é que diferenciona entre Dhuhr e Asr. E também a intenção é que diferencia entre uma ação facultativa com uma ação obrigatória. Isso tudo provém da intenção. A pessoa levanta, por exemplo, chega na hora de Dhuhr e faz 2 rakats. Esses 2 rakats, se você perguntar a ele por que você fez esses 2 rakats, para que fim você fez esses 2 rakats, ele vai dizer que esses 2 rakats eu fiz para sunnah de Dhuhr. Fiz para a sunnah de Dhuhr. E outra pessoa pode levantar no mesmo tempo para fazer a oração de Fajr. Por exemplo, dizer que oh, eu esqueci de fazer a oração de Fajr, então esses 2 rakats é a oração de Fajr. Portanto, a intenção é que diferencia entre os tipos de adoração, bem como as formas de adoração que a pessoa faz de uma forma geral. Bem como também a intenção diferenciona entre algo que a pessoa faz por hábito e algo que a pessoa faz por adoração. Yani, nós tomamos banho frequentemente, mas a intenção que diferenciona esse banho que a pessoa está a fazer. A pessoa pode estar a fazer banho devido ao estado de impureza maior, depois de ter, yani, contacto íntimo. No fim, a pessoa é obrigada a fazer o ghusl, que é o banho, yani, obrigatório. E por outro lado, também a pessoa toma banho para alcançar a frescura ou para, yani, acalmar o corpo, ou é a sua rotina. Isto tudo é diferenciado com a intenção. É diferenciado com a intenção. Se alguém, por exemplo, acordou de manhã, vai à escola ou vai ao trabalho e antes de ir ao trabalho tomou banho e não emitiu gases, não urinou ou nem defecou durante este todo tempo até chegar o tempo da oração. Chegou o tempo da oração, ele ficou na dúvida: será que o banho que eu tive quando saí de casa posso usar para fazer a oração ou não? Aí vem a importância da intenção. Ele deve perguntar a si próprio: por que que tomou banho de manhã quando saiu de casa? Será que ele tomou banho como uma forma de se purificar para fazer uma respectiva adoração, ou simplesmente tomou banho por hábito? Yani, é algo que ele faz constantemente, não tem intenção de fazer yani, qualquer adoração com esse banho. E o mesmo também aplica-se para o wudu. A pessoa, por exemplo, que tem hábito de fazer o wudu quando sai de casa e chega o tempo da oração, será que ele vai fazer a oração com esse wudu ou não? E aí vem a importância da niyyah, de que é a intenção. Se ele intencionou fazer a adoração com esse wudu ou com esse banho, então é permitido ele de fazer a oração sem voltar a fazer o wudu. Se ele purificou-se, yani, fez o wudu ou tomou banho não com a intenção de fazer uma adoração e chegou o tempo de fazer a adoração, então essa purificação não é válida para ele fazer a oração, pois a sua intenção não era de fazer a adoração com essa purificação. Tanto isso mostra a grande importância que a intenção tem, no que diz respeito à adoração. Portanto, a intenção divide algo, yani, faz-nos diferenciar tipos de adoração, como a gente falou anteriormente, ou tipos de adoração obrigatória ou facultativa. Também nos faz diferenciar entre algo que a gente faz por hábito ou algo que a gente faz por adoração, ou algo que a gente faz por adoração. E em seguida, Imam Shawkani rahimahullah disse: "وَأَرْكَانُهَا كُلُّهَا مَفْرُوضَةٌ إِلَّا قُعُودَ التَّشَهُّدِ الْأَوْسَطِ وَالِاسْتِرَاحَةِ". Imam Shawkani rahimahullah em seguida fala sobre as coisas que são pilares da oração. Ele disse que, e os pilares da oração, وَأَرْكَانُهَا كُلُّهَا مَفْرُوضَةٌ, yani, todos os pilares da oração são obrigatórios. E a gente sabe que o pilar é algo na qual é erguido algo. E se não existir pilar, não existe aquilo na qual depende dos pilares. Portanto, aquilo que é considerado como sendo pilar na oração é algo obrigatório. A sua ausência implica a ausência da oração. Por exemplo, Takbiratul Ihram, que é o takbir da abertura, quando a pessoa entra na oração e levanta os braços e diz Allahu Akbar, nesse momento a pessoa entrou na oração devido essas palavras, que é dizer Allah Akbar, levantar os braços e fechar. Esse chama-se Takbiratul Ihram, que é no início da oração. E isso é considerado como um pilar da oração. Para a gente ter uma ideia do estatuto do pilar na oração, é que a sua ausência, como disse, invalida a oração. Se, por exemplo, alguém entrou na oração sem dizer Allah Akbar, esqueceu. No meio da oração, lembrou de que ele não fez Takbiratul Ihram. O que ele deve fazer? Ele perdeu um pilar da oração. Deve voltar a fazer a oração. Deve voltar a fazer o Takbiratul Ihram. E iniciar a sua oração novamente. Portanto, isso só para a gente ter uma ideia daquilo que é a importância do pilar na oração. Imam Shaukani rahimahullah disse: todos os pilares da oração são obrigatórios. Illa qu'ud at-tashahhud al-awsat. Com exceção da sentada para fazer o tashahhud nas orações que têm dois tashahhud. Como o caso, por exemplo, do Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr. São orações que têm dois tashahhud, bem como Salat al-Maghrib, Salat al-Isha. Tem dois tashahhud. O tashahhud al-Awsat, que é o tashahhud do meio da oração, que é no segundo raka, para a oração que tem três ou quatro raka'at. Esse tashahhud não é considerado como pilar da oração, mas sim é algo que é considerado wajib, é obrigatório a pessoa sentar para fazer esse tashahhud. E como disse o Imam Shaukani também mais à frente, o al-istiraha. Al-istiraha também não é um pilar da oração. E o que é istiraha? Istiraha é a pessoa sentar em cada sijda que ele faz, sentar um tempo curto e voltar a fazer sijda de novo. E antes de levantar, caso ele tenha que fazer uma oração que tem acima de dois rakats, ou mesmo uma oração de dois rakats, quando ele faz o primeiro raká, antes de levantar para fazer o segundo, deve sentar um tempo curto. Isso é chamado de istiraha. Isso não é considerado como um pilar da oração, mas sim é considerado como sunnah. Portanto, Imam Shaukani rahimahullah disse que todos os pilares da oração são obrigatórios, com exceção desses dois movimentos que ele mencionou, que um deles é obrigatório, que é o tashahhud, e outro é sunnah. Devemos perceber que a oração, no que diz respeito aos movimentos e às coisas que a gente diz na oração, divide-se em três categorias. Existe rukun ou arkan, que são os pilares da oração. Esses pilares, como a gente disse, a sua ausência implica a ausência da oração. Quer dizer que aquilo que é considerado como sendo o pilar da oração, se a pessoa não cumprir com isso, então tem a sua oração inválida. E a segunda categoria, do que diz respeito aos movimentos e as coisas que a gente diz na oração, é o que chamam de wajib. São coisas obrigatórias que devem ser feitas na oração. E a sua ausência não invalida a oração, somente se a pessoa fazer de propósito. Se a pessoa fazer propositamente, abandonar isso propositamente, isso irá de invalidar a sua oração. E existem coisas que são consideradas como sunnah. São coisas que complementam a oração. Quer dizer que se a pessoa abandonar isso, não invalida a sua oração, mas sim diminui aquilo que é a perfeição da oração. Diminui a perfeição da oração. Portanto, existem três coisas que a gente deve perceber na oração, que é os pilares, as coisas obrigatórias, o wajibat, e as sunan, as coisas consideradas como sunna, yani são coisas consideradas como facultativas. Não quer dizer que, sendo considerado como facultativo, a pessoa tem a escolha de fazer, se quiser ou não. Pois, se yani for na data que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia, então a oração não é perfeita sem coisas que complementam a oração, que são consideradas como yani sunnah. Portanto, o Imam Shawkani rahimahullah disse que todos os pilares da oração são obrigatórios, illa tashahhud al-awsat, yani assentada para fazer o tashahhud al-awsat e al-istiraha, isso a gente mencionou anteriormente. Portanto, o primeiro pilar obrigatório na oração é takbirat al-ihram, é a pessoa dizer Allahu Akbar para iniciar a sua oração. No que diz respeito yani de tashahhud al-awsat para as orações que têm mais de 2 rak'ah, os sábios consideram isso como sendo obrigatório. Consideram como sendo obrigatório. Isso porque o profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez esqueceu de sentar, e então fazer uma oração que tinha mais de 2 rak'ah, esqueceu de sentar para fazer o tashahhud, que é o tashahhud al-awsat, que é o tashahhud yani do meio, yani no meio da oração. E o profeta sallallahu alaihi wasallam esqueceu de sentar para fazer esse tashahhud, e quando se recordou, quando terminou a oração, ele fez sijdatu sahw, que é a prostração devido ao esquecimento de algo na oração. Portanto, isso mostra que o que o profeta sallallahu alaihi wasallam esqueceu é algo obrigatório. Se não fosse obrigatório, ele não faria sujud al-sahw. Portanto, isso mostra que isso que ele sallallahu alaihi wasallam esqueceu é algo obrigatório. Bem como também, dentre as coisas que mostram de que o tashahhud médio, ou que fica no meio da oração, dentre as coisas que mostra que isso é obrigatório, é também as narrações que falam sobre a oração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nenhuma delas diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam abandonou isso. Quer dizer que ele fazia isso constantemente. Fazia isso constantemente. E al-jalsa, também al-istiraha, como disse, é a pessoa sentar um curto tempo depois de cada sujud. Por exemplo, a pessoa foi para o sujud e levantou, yani do sujud. Cada rak'ah tem 2 sujud. A pessoa fez o primeiro sajda, a primeira prostração, voltou, yani sentou. Deve sentar um tempinho. Isso chama-se jalsat al-istiraha, a sentada do descanso. A pessoa descansar um tempo e voltar a fazer o sajda, que é a prostração. Depois, antes de levantar para fazer o segundo rak'ah, também deve sentar um curto tempo, que é também considerado como jalsat al-istiraha, a sentada do descanso. É a pessoa descansar um tempinho, um curto tempo, e depois levantar para fazer a oração. Isso em todos os rak'ah da oração. Portanto, isso é considerado como jalsat al-istirah e a sunnah, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia isso também constantemente na sua oração. Vamos parar por aqui, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite a compreensão da sua religião, da forma como revelou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente o conhecimento e que nos faça dentre aqueles que ouvem e colocam em prática aquilo que ouviram. O sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.